DW. Jornal da Noite.
Boa noite, são estes os temas em destaque neste jornal de quarta-feira, dia 31 de maio. Depois de já ter recebido o chefe da diplomacia da Ucrânia, Moçambique recebeu hoje o ministro dos Negócios Estrangeiros da Rússia. Apontou-se para o mês de julho um encontro entre o presidente moçambicano, Filipe Nyusi, e Vladimir Putin.
Para além da agenda do próprio fórum, haverá um encontro bilateral entre o presidente Putin e o presidente Nyusi.
Líder da Rússia e Moçambique.
Especialista moçambicano em relações internacionais explica o porquê da política de neutralidade de Moçambique em relação à guerra entre a Rússia e a Ucrânia.
A Rússia é um país amigo a longa data, mas a Ucrânia não deixa de ser. Também sabemos que a Ucrânia é um país da União Soviética. Então não há aqui uma possibilidade de Moçambique dizer que eu prefiro mais a Rússia do que prefiro a Ucrânia.
Na Guiné-Bissau, vamos ao encontro do nosso correspondente para fazer a radiografia do PAIGC, partido que concorre em coligação às eleições de domingo. E em Angola, destaque para uma conferência de várias ONG sobre o combate à corrupção. António Cascais, aqui no estúdio, deseja-lhe boa sintonia deste programa que conta com a edição de Brahma Darama. E vamos diretamente a Moçambique, onde esteve hoje o ministro das Relações Exteriores da Rússia, Sergei Lavrov, tendo-se encontrado com o presidente moçambicano Filipe Nyusi no quadro do reforço das relações bilaterais. Lavrov apontou hoje para o mês de julho um encontro entre o presidente moçambicano Filipe Nyusi e Vladimir Putin à margem da Cimeira Rússia-África em São Petersburgo. Brahma Darama.
Boa noite, António Cascais. 5 dias depois de o ministro dos Negócios Estrangeiros da Ucrânia, Dmytro Kuleba, ter visitado a capital moçambicana, hoje foi a vez do chefe da diplomacia russa aterrar em Maputo. Os dois foram a Moçambique com o objetivo de reforçar compromissos de cooperação bilateral. Mas hoje, Sergei Lavrov deixou um convite a Filipe
Nyusi.
Para além da agenda do próprio fórum, haverá um encontro bilateral entre o presidente Putin e o presidente Nyusi.
Líder da Rússia e Moçambique.
Do lado moçambicano, Carlos Mesquita, ministro das Obras Públicas, que acompanhou Lavrov ao longo da visita a Maputo, reiterou a vontade de Maputo retomar a cooperação.
Por isso continuamos a trabalhar, as nossas equipes técnicas estão a rever todos os memorandos. Daqui a um mês e meio vamos ter a oportunidade de eventualmente assinar novos acordos.
Moçambique reiterou a sua posição de neutralidade face ao conflito na Ucrânia e voltou a apelar a um diálogo direto entre a Rússia e a Ucrânia.
Como a via mais segura para pôr fim à guerra e para um retorno à coexistência pacífica entre países irmãos.
E sobre a posição de Maputo, o ministro dos Negócios Estrangeiros russo disse apreciar o facto de Moçambique ter a sua própria posição, acusando os países ocidentais de tentarem impor uma agenda à África para não fazer comércio, não dialogar e nem expandir relações com a Rússia.
Moçambique tem assumido uma posição de neutralidade, apelando ao diálogo para pôr termo à guerra entre a Rússia e a Ucrânia, a partir do seu lugar de membro não permanente do Conselho de Segurança das Nações Unidas, um mandato de 2 anos, iniciado em janeiro deste ano. É sobre este assunto que queremos falar agora com Paulo Wash, professor de Relações Internacionais da Universidade Joaquim Chissano, em Maputo. Professor Paulo Wash, como caracteriza a política externa de Moçambique quanto à questão da guerra entre a Rússia e a Ucrânia?
Moçambique, na sua Constituição, se vê como um Estado que tem que ser pró-paz e que não tem que se envolver, não pode se alinhar a nenhuma das partes beligerantes. E nós vimos, na terça-feira esteve cá o ministro dos Estrangeiros da Ucrânia e também hoje está aqui o ministro dos Negócios Estrangeiros da Rússia.
Essa postura moçambicana de neutralidade, digamos assim, já vem de longe.
Desde a nossa independência, nós nos vimos e nos sentimos como moçambicanos, ou como Moçambique, em termos de organização, como um país que não se devia imiscuir em assuntos militares ou dentro das alianças que possam existir no planeta.
Nas votações nas Nações Unidas, Moçambique assumiu também uma postura de neutralidade, como aliás a maior parte dos países de África.
Quando há votações, Moçambique se põe como neutro, porque não pode estar nenhum dos lados, mas pertence à parte da solução. Obviamente que as pequenas potências no sistema internacional, elas não são fazedoras da solução, mas pelo menos podem influenciar. E nós estamos a ver que Moçambique e Maputo estão a ser esse palco de negociações e até mesmo de influência. Porque Moçambique hoje está no Conselho de Segurança. Um dia chega o ministro dos Negócios Estrangeiros da Ucrânia e no dia seguinte chega o ministro dos Negócios Estrangeiros da Rússia. Significa que Moçambique passa a ser, por causa dessa sua naturalidade, um país que é interlocutor válido do que se fôssemos um país que já tinha um lado e não teríamos fechado a porta de diálogo com a outra parte.
Há também laços históricos entre a antiga União Soviética e Moçambique, certo?
A Rússia é um país amigo a longa data, mas a Ucrânia não deixa de ser, porque também sabemos que a Ucrânia é um país da União Soviética. Então não há aqui uma possibilidade de Moçambique dizer que eu prefiro mais a Rússia do que prefiro a Ucrânia, porque de alguma forma o percurso histórico da libertação de Moçambique teve um grande apoio dos países socialistas. E nessa altura, a Ucrânia também era um país socialista. Não vejo aqui grandes dilemas em termos de política externa de Moçambique. Eu vejo coerência, vejo precisão e vejo continuidade.
Moçambique, que atualmente é membro não permanente do Conselho de Segurança da ONU, poderia ter algum papel de mediação numa futura missão africana de mediação do conflito?
As soluções estão sendo desenhadas agora, que a África do Sul apresentou, são 6 países, exclui Moçambique, mas Moçambique tem um palco privilegiado nas Nações Unidas. Obviamente que Moçambique tem um espaço para expor as suas ideias, as suas experiências, e algumas delas podem ser estudadas e implementadas.
E há algum tipo de pressão por parte dos ditos países doadores de Moçambique para que Moçambique apoie a posição dos países ocidentais?
Há de haver pressão em todos os lados. Moçambique tem que ter clareza da sua agenda, da sua constituição e do seu perfil. Você apenas tem que fazer uma diplomacia explicativa. Moçambique tem que se explicar aos seus parceiros por que é que ele não pode ser nem pró-Rússia, nem pró-Ucrânia do ponto de vista militar, mas pode ter opções em seu julgamento, prefira uma proposta apresentada por um lado e não apresentada por outro, mas não necessariamente posicionar nem a favor de A, nem a favor de B, mas a favor da paz, a favor do fim do conflito. Mas a pressão sempre existiu, há de existir e cria sempre mal-estar, até mesmo condicionamento em termos de ajuda externa. Sabemos que Moçambique também vive de ajuda externa ao orçamento e as várias rubricas do funcionamento do Estado, mas o prestígio de Moçambique e a coerência da política externa de Moçambique passa sim pelo não alinhamento, porque é um perfil que já dura 40 anos.
Obrigado, Paulo Wash. Paulo Wash, que é professor de Relações Internacionais da Universidade Joaquim Chissano. E a nossa pergunta do dia é a seguinte: concorda com a posição de neutralidade de Moçambique, Angola, Guiné-Bissau e a maioria dos outros países africanos quanto à guerra entre a Rússia e a Ucrânia? Responderam Iserónio Bila, da Matola, em Moçambique. Ele diz: eu concordo com a posição de Moçambique, pois, escolhendo um lado, temos muito a perder. Sem contar com a história do nosso país, na segunda metade do século passado, que não deve ser esquecida. Bubas Baldé, de Bissau, diz: na minha modesta opinião, os países africanos devem ajudar na resolução do conflito, porque hoje os países africanos estão pagando muito caro essa guerra. Temos de fazer parte da solução e ir à busca de paz pelo mundo. Dois dos muitos comentários que já recebemos, mais comentários, como sempre, no final deste programa.
Pode responder à pergunta do dia no Facebook da DW África. facebook.com/DW Português. Estamos à espera das suas reações. DW Notícias.
Em Moçambique, a RENAMO, o principal partido da oposição, disse hoje que não vai reconhecer os resultados do recenseamento para as eleições autárquicas de 11 de outubro, se não houver uma correção imediata das irregularidades no registro de votantes. Palavras de Viana Magalhães, chefe da bancada da RENAMO na Assembleia da República.
O que está a acontecer com este recenseamento é uma desorganização organizada. Por isso, a RENAMO não vai reconhecer os resultados deste recenseamento ao menos que haja correção imediata das grosseiras e irregularidades a par da prorrogação do orçamento por 30 dias.
Ainda em Moçambique, Frelimo, partido governamental, pediu hoje consenso para alterar a Constituição e adiar as eleições distritais de 2024 previstas nos acordos de paz. O líder da bancada parlamentar de Frelimo, Sérgio Pantier, afirmou hoje no Parlamento o seguinte.
É nossa expectativa que a aprovação desta revisão seja sim por consenso, porque resulta das aspirações de todo o nosso povo. Auguramos ainda que juntos possamos lançar uma reflexão a nível nacional para que possamos apresentar à Assembleia da República modelos alternativos e ajustados à realidade moçambicana.
Palavras do líder da bancada parlamentar da Frelimo. Por seu turno, o chefe da bancada da Renamo acusou a Frelimo de recorrer à ditadura e à tirania para depositar no Parlamento o referido projeto de revisão constitucional destinado a viabilizar o adiamento das eleições distritais de 2024. Em Angola, a UNITA defendeu um diálogo permanente com vista ao alcance das melhores soluções para os desafios comuns do país no dia em que se assinala o 31º aniversário dos acordos de Bicesse. E na Guiné-Bissau, a Comissão Nacional de Eleições está ainda a aguardar a disponibilização de parte do financiamento prometido pela CDAO para as legislativas de domingo, disse hoje a porta-voz da CNE, que garantiu, no entanto, não estar em causa a realização das eleições.
Guiné-Bissau, a caminho das eleições.
E vamos, de facto, a caminho das eleições na Guiné-Bissau, onde faltam 2 dias para o fim da campanha eleitoral para as eleições legislativas de domingo, dia 4. A DW África destaca nesta emissão o percurso do PAGC, a maior formação política guineense, que também está na corrida eleitoral, integrada na coligação Plataforma da Aliança Pai Terra Arranca, uma congregação de 5 partidos, Yankuba Dançó.
A Plataforma da Aliança Inclusiva, PAE Terra Arranca, é uma coligação de 5 partidos que decidiram enfrentar o atual momento do país e concorrer às eleições legislativas do próximo domingo na Guiné-Bissau. Sustentada maioritariamente pelas bases políticas do PAGC, a coligação tem como principal rosto Domingos Simões Pereira, líder do partido, que foi primeiro-ministro guineense entre 2014 e 2015. Nos comícios, Simões Pereira tem assentado os discursos na promoção do saber, na valorização dos recursos humanos, destacando as mulheres e os jovens como foco da governação, caso a Plataforma da Aliança Inclusiva ganhe as eleições de domingo. Para as eleições de 4 de junho, as mulheres constituem a maioria dos cerca de 900 mil eleitores inscritos. Perto de 500 mil eleitoras terão direito a votar nas legislativas. Por isso, Domingos Simões Pereira, coordenador da Plataforma da Aliança Inclusiva, dirigiu-se a elas esta terça-feira em Gabu, no leste da Guiné-Bissau. Nos primeiros 90 dias da governação, vamos pedir ao Ministro das Finanças a abertura de negociações com instituições de crédito a nível internacional para criarmos o primeiro Banco das Mulheres na República da Guiné-Bissau, prometeu Domingos Simões Pereira. Fazem parte da coligação o PAGC, a União para a Mudança, o Partido Social Democrata, o Movimento Democrático Guineense e o Partido da Convergência Democrática. O professor universitário Joaquim Silva não estranha o que considera a adesão positiva da população ao PAE Terra Arranca.
Para dizer a verdade, em termos discursivos, em termos comunicativos, tem sido uma comunicação mais versada para esclarecer ao povo o que é que se deve fazer, o porquê que o país continua nesta senda, nesta grande dificuldade.
Num país em que se estima que os jovens constituam a maioria da população, a coligação Plataforma da Aliança Inclusiva diz possuir um programa ambicioso para a juventude. Já informamos aos jovens para se prepararem, porque a partir do próximo ano vamos criar condições para lhes entregar os computadores para que de facto possam concorrer com os outros em outras partes do mundo. De Bissau para a DW África, Yankuba Dançou.
DW África, Jornal da Noite. Vamos agora a Angola, onde a Procuradoria-Geral da República revela que é na contratação pública onde são registados mais atos de corrupção. A revelação foi feita esta quarta-feira em Luanda, à margem da Conferência sobre a Corrupção, promovida pelo governo angolano e pelas Nações Unidas. Mais informações com o correspondente Borralho Ndomba, a partir de Luanda.
Em declarações à imprensa, a Procuradora-Geral Adjunta da República informou que nos próximos tempos será apresentado o relatório do Plano Estratégico de Prevenção e Combate à Corrupção, documento que vai expor as ações da Procuradoria Angolana nos últimos 5 anos. Inocência Pinto diz que não é trabalho fácil combater a corrupção. Por isso, apela à contribuição de todos para travar o fenômeno. Nos últimos anos, a PGR encontrou mais atos de corrupção nos processos de contratação pública, segundo a Vice-Procuradora-Geral da República de Angola. Inocência Pinto diz que a PGR vai começar a investigar crimes de corrupção no setor privado.
Aliás, e é no âmbito da contratação pública, já falando da grande criminalidade, da grande corrupção, é no âmbito da contratação pública que nós encontramos condutas suscetíveis de virem a configurar casos de corrupção.
Inocência Pinto negou, por outro lado, as alegações de que há sonegação de processos na PGR ligados a entidades públicas.
Nunca houve, é uma acusação muito grave, nunca houve.
O ministro da Justiça e dos Direitos Humanos, Marci Lopes, que falou em representação do presidente angolano, João Lourenço, defendeu o envolvimento de todos os cidadãos na prevenção e combate à corrupção.
Pelo contrário, o combate à corrupção e a prevenção contra a corrupção deve ter âmbito alargado para alcançar tanto o topo quanto a base dos serviços públicos. Apenas deste modo teremos, de facto, uma boa administração, um bom Estado e uma boa sociedade.
A conferência, que termina na sexta-feira, visa encontrar um acordo sobre o roteiro comum para todos os membros da SADEC, contendo um conjunto de recomendações e compromissos para a realização das prioridades anticorrupção. A coordenadora residente das Nações Unidas em Angola, Zaira Virani, afirmou que a ONU apoia as estratégias de combate à corrupção na região da SADEC. Segundo Zaira Virani, cada dólar perdido com a corrupção devia ser investido para o desenvolvimento dos países.
Uma vez mais, congratulamos. Congratulou estes esforços para a construção de caminhos para o desenvolvimento equitativo, sustentável e inclusivo dos países.
A sociedade civil dos países da SADEC também está representada nesta reunião de alto nível sobre o combate à corrupção. A presidente da rede da sociedade civil anticorrupção da SADEC, Putsetso Morapede, apela aos governos a implementarem com rigor as leis que criminalizam a corrupção.
We just want accountability and public goods for our citizens.
Como sociedade civil, nós não queremos servir de ameaça para os governos, mas sim para certificar que os governos implementam as legislações para o bem da sociedade.
De Luanda para DW, Borralho Ndomba.
DW Notícias.
Na África do Sul, a Aliança Democrática, o principal partido da oposição, confirmou nesta quarta-feira que moveu uma ação judicial para que o presidente da Rússia, Vladimir Putin, seja detido caso viaje para o país, onde poderá participar em agosto na cimeira do Grupo de Economias Emergentes, BRICS. As eleições gerais no Zimbábue realizam-se dia 23 de agosto, segundo a edição de hoje do Diário Oficial do Governo. O anúncio surge um dia depois do líder da oposição, Nelson Chamisa, de 45 anos, que será o principal rival do presidente em exercício nas eleições, manifestar a sua impaciência, acusando o presidente Mnangagwa de manter a opacidade sobre as datas. O secretário-geral das Nações Unidas, António Guterres, convocou hoje o Conselho de Segurança para informar os Estados-membros sobre a situação dramática no Sudão, na sequência do conflito entre o exército e os paramilitares. E o Exército da República Democrática do Congo acusou hoje o Ruanda e o grupo rebelde Movimento 23 de prepararem um ataque à cidade de Goma, capital do Kivu do Norte, localizada no leste da República Democrática do Congo.
DW, Espaço do Ouvinte.
Concorda com a neutralidade de Moçambique e de outros países africanos no conflito entre a Rússia e a Ucrânia? Responderam olhos famintos de Nampula. Por que não nos fizeram essa mesma pergunta quando os países ocidentais invadiram a Líbia? Fica aqui a pergunta. E a África Profunda de Angola diz: melhor decisão essa de nos mantermos neutros. Ponto final neste Jornal da Noite de 31 de maio. Despede-se António Cascais, como sempre, em nome de todos os colegas de redação. Boa noite.